Hoje já todo mundo já sabe o assunto, né? Quero ver na próxima. Mas hoje realmente é com gratidão a Deus, em primeiro lugar, que chegamos nos dois últimos versículos da epístola de Tiago. Foi uma longa jornada, mas como nós não estávamos com pressa, a única coisa que a gente tem pressa é que o Senhor Jesus volte logo, né? Amém? Mas para estudar a palavra de Deus a gente toma tempo. E eu nem vou falar que data que começou, porque senão... Mas faz tempo. E hoje a gente completa essa epístola rica, a palavra de Deus. E para aqueles que têm interesse em ter minhas notas, eu pus num formato de apostila. Então, na verdade, o que eu fiz foi as notas que eu uso estão à disposição. Quem quiser em formato de papel, depois a dona Carolina tem algumas lá. Se não, pode pedir, fazer cópia. Quem quiser em formato eletrônico também, eu posso passar o arquivo. Enfim, é uma coletânea. Foram 26 estudos na Epístola de Tiago. E a gente chega nessa última passagem, Tiago 5, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, versículos 19 e 20, uma passagem sucinta, porém que resume bem o objetivo do autor praticamente em toda a epístola, ou seja, mostrar o amor de Deus pelos perdidos. E ao mesmo tempo, acho que o objetivo maior da epístola é nos desafiar a nós, cristãos, a vivermos uma fé real, praticante, viva, não morta, uma fé morta, justamente o oposto de uma fé morta, uma fé teórica. E como nós vimos no capítulo 1, Deus não quer que nós nos enganemos a nós mesmos com relação à nossa fé, não sendo praticante da nossa fé. E através da epístola nós vimos que o Espírito Santo usou o apóstolo Tiago para dar uma mensagem que evidencia as provas da nossa fé, as evidências da nossa fé, aquela fé viva. Nós vimos isso no capítulo 1, no capítulo 5, como nós reagimos diante das dificuldades, por exemplo. Como nós tratamos as pessoas é uma forma de evidenciar a nossa fé em Jesus Cristo. Nós vimos isso no capítulo 2. Como nós controlamos a nossa língua, no capítulo 3. Como acatamos com humildade a vontade de Deus, no capítulo 4 e 5. Na forma que administramos nossos negócios, também no capítulo 5. Na forma que reagimos quando estamos doentes, esgotados fisicamente e espiritualmente, no final do capítulo 5 também. E agora, em forma de conclusão, Tiago quer que coloquemos tais evidências a serviço de Deus, para que outros, enquanto há tempo, possam ser alcançados pela palavra de Deus. Possam ser desafiados da mesma forma, confrontados com a verdade. Para isso que precisamos entender esse contexto final desses dois últimos versículos da palavra de Deus no livro de Tiago. Vamos ler então, eu convido os irmãos a acompanharem, Tiago 5, 19 a 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar ainda? Senhor, é com imensa gratidão que chegamos nesses dois últimos versículos da Tua Palavra no livro de Tiago. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por permitir, Senhor, que durante todos esses meses, anos, pudemos juntos descobrir tesouros, Senhor, ocultos na Tua Palavra, coisas que nos ajudam no dia a dia, uma vida coerente, uma fé verdadeira, a nos tornarmos praticantes. Tu vês que estamos longe ainda da perfeição, mas, Senhor, nós te clamamos para que tu possas estar nos ajudando agora nesse momento a absorver mais essa porção da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso e, sobretudo, a colocarmos em prática, a sermos úteis nas tuas mãos, a levarmos, Senhor, a tua palavra e ajudar aquele que está num caminho errado a retornar, a se arrepender, a dobrar seus joelhos diante de ti, Senhor. Nós te clamamos por isso. Abençoa a vida de cada um aqui, que tudo seja feito para a tua única glória. Em teu santo nome. Amém. Muito bem. Esse é o primeiro versículo. Desviando da verdade. Se algum entre vós se desviar da verdade. O que significa desviar da verdade? Primeira pergunta que a gente tem que fazer é a quem o apóstolo está se referindo. Será que é alguém que já conheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, entregou um dia a sua vida na mão de Cristo de uma forma sincera, foi uma conversão sincera, mas será que hoje está longe de Deus? Ou será que é alguém que não conhece o caminho da salvação? Talvez alguém que já tenha até escutado, ou que ainda esteja escutando, e talvez até que deseje estar no caminho da salvação, mas no fundo, nunca, de uma forma sincera e verdadeira, se entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca se arrependeu realmente dos seus pecados. Será que se alguém que ainda não... Será que pode ser alguém que ainda não pediu esse perdão para Deus de uma forma sincera? Vendo o contexto e o que é mencionado aqui nesse versículo, nesses dois versículos, principalmente no versículo 20, quando fala que vai salvar a sua alma da morte, a morte, aí nós vamos ver isso, a morte eterna, a morte que nos separa de Deus, eu creio que Tiago está se referindo àqueles que não conheciam a Cristo como seu Salvador pessoal, como o verdadeiro Senhor das suas vidas. Talvez eu entendo, e Paulo escrevendo aos cristãos, os filhos de Deus nas igrejas da dispersão, está falando, olha, é bem provável que eles talvez frequentem as suas igrejas. É bem provável que eles até sejam aí assíduos frequentadores, estejam todas as atividades da igreja, bastante participativos, talvez participem até de comitês, de ações, de coisas, mas infelizmente, eles talvez no fundo, nunca se entregaram de uma forma completa ao Senhorio de Cristo. É interessante isso porque quando nós pensamos o que significa uma verdadeira conversão, o objetivo que a gente prega o Evangelho é para que haja uma verdadeira conversão e não uma falsa ilusão de uma conversão. Vejam comigo, abram comigo em Atos, capítulo 26, nos versículos 17 a 20. É interessante que Paulo, quando ele defende o seu ministério diante do rei Agripa, ele diz para que ele foi chamado. Diz assim, falando em relação àqueles que não conheciam a Cristo. Ele foi chamado para lhe abrirem os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Obras dignas de arrependimento. Então, ao invés de nós nos perguntarmos a quem talvez Tiago está se referindo nesse texto, a gente deve perguntar, será que é para aqueles que realmente tiveram uma conversão sincera? que foram transformados das trevas para a luz? Será que na nossa vida houve realmente essa conversão verdadeira? Arrependimento genuíno dos pecados para que pudessem ser remidos? Remissão do pecado, como diz o texto? Existem evidências de obras dignas de arrependimento na nossa vida? Hoje em dia, muitos pensam que ser evangélico se resume a uma simples decisão. No momento, levantar a mão, ir à frente, um momento talvez que a gente se sinta tocado. Isso, sem dúvida, é muito útil e pode ser talvez o primeiro passo. Mas o mais importante é a intimidade com Deus. Saber se realmente no fundo daquele coração que levantou a mão ou que falou eu quero essa salvação, se existiu realmente um arrependimento verdadeiro dos pecados. É importante não confundirmos isso apenas com um forte desejo de buscar uma melhora na vida. Ah, eu quero tentar alguma coisa nova na vida. Infelizmente, existem muitos evangélicos que se dizem evangélicos que pensam que apenas isso é uma experiência de vida. Ah, eu vou tentar algo novo. Quero ser evangélico. Como se por um determinado tempo a gente, agora eu vou torcer para um determinado time que está indo melhor no campeonato. Vamos ver, agora acho que vai ser melhor para mim, as coisas vão melhorar na minha vida. E depois o tempo passa, decepções aparecem, e aí eles falam, não, eu já fui evangélico. Essa frase, eu já fui evangélico, é o maior, assim, dói aos ouvidos. Ah, eu já fui evangélico, mas daí depois eu caí, me desviei da verdade, andei no caminho errado e perdi a salvação. Infelizmente, milhares de pessoas vivem atormentadas com esse medo de perder a salvação, a vida eterna. Como nós vemos aqui no texto, se nós realmente somos santificados pela fé, uma conversão sincera diante de Deus, no mais profundo íntimo do nosso coração, nós podemos estar seguros, e se nós crermos no que a palavra de Deus nos diz, que nós recebemos, não é isso que está sublinhado? Remissão dos nossos pecados. Nós somos justos diante de Deus. Nós sabemos que uma vez verdadeiramente em Cristo, entregue de forma genuína a Cristo, nós somos seus filhos, selados pelo Espírito Santo, e não podemos perder a salvação. São inúmeras passagens bíblicas que nos garantem que uma conversão autêntica é única e amplamente suficiente para termos a vida eterna, para nos liberar dos impérios das trevas. Lá nos fala que nós somos transformados, no livro de Colossenses, do império das trevas ao império de um reino de luz. E isso não é um trenzinho, né? Uma navete que vai e volta toda hora, né? A gente ganha, perde, não. Uma vez por todas. Vejam alguns versículos comigo. O próprio Senhor Jesus disse em Hebreus 7:27. A palavra de Deus diz, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, Hebreus 7:27. O próprio Senhor Jesus disse, todo aquele, em João 6:37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que se aproxima de Deus de forma sincera, o Senhor Jesus não pode, de modo nenhum, recusar e o lançar fora. Ele também falou, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente, real. Não é uma coisa, apenas uma promessa do futuro. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vida eterna, João 5:24. Ou ainda, em João 3:16, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Novamente, uma certeza de ter a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o apóstolo João também diz, lá na primeira epístola de João 5:12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observem que a ênfase está em ter o Filho, em ter tido uma experiência pessoal, única, sincera, uma vez, com o Senhor Jesus. Mais adiante, o apóstolo Paulo também reforça isso. Lá em 2 Coríntios, quem quiser abrir, 1, versículo 21 e 22, diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu, é Deus. Isso é um negócio de Deus, é Ele que está nos garantindo isso. E também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É um carimbo. Eu pertenço a Deus, porque eu entreguei uma vez a minha vida para Cristo. Não é algo que se perde ou que se deixa cair aí, levando na bolsa e cai na rua. É algo muito sério. E é Deus que nos selou, que nos dá o penhor do Espírito. Aquilo que o Pai me deu, nós lemos. A condição é que trata-se de uma conversão sincera. Porque se não fosse sincera, como Deus poderia dar ao Filho uma vida, se aquela vida é apenas uma encenação, se não foi uma conversão sincera? Deus esquadrinha os corações, Ele conhece. E se é uma conversão sincera, Ele tem a vida eterna. Isso é importante, porque desde os primórdios da igreja primitiva, sempre existiu na comunidade da igreja pessoas que frequentavam a igreja. A vida da igreja, como nós vimos, a comunhão dos cristãos, eles ficavam ali como que uma órbita, né, em volta da comunidade da igreja, gravitando ali em volta da igreja. E talvez eles eram observadores e viam um bom comportamento, até tentavam se comportar igual, faziam atitudes, eram participativos. Mas o mais trágico é que talvez isso não fosse suficiente. Se nós pensarmos no ministério do Senhor Jesus, pensarmos que durante 3 anos Deus se fez carne e viveu entre os homens aqui, e veja, é bem diferente de 3 semanas ou 3 meses, 3 anos. E mesmo assim, entre os 12 que estavam ali todo o tempo com Ele, tinha um que não havia entregado a sua vida. O seu Senhor era o dinheiro e não o próprio Senhor Jesus. Ele foi um frequentador da vida cristã, ao lado de Cristo, Deus encarnado, em carne e osso. E nem assim Judas se entregou de forma sincera ao Mestre. É plenamente possível ter aqueles que conheceram de perto a verdade, de uma forma íntima, e ainda assim estão ao lado, estão que, como que desviados da verdade, como nós lemos aqui em Tiago. O próprio Senhor Jesus disse que no seu reino iriam crescer, na parábola do joio e do trigo, Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Pode ter existido o joio. E qual que é a lição da parábola? Deixa crescer o joio no meio do trigo. E um dia vai ter o quê? A ceifa. O juízo de Deus. E aí vão saber a diferença entre o trigo e o joio. Eles são bem parecidos, mas diferentes. Só Deus para saber lá no íntimo do coração. Só Deus para ver a sinceridade da entrega por completo ao Senhor no dia da conversão. Nós podemos talvez ver alguns frutos que evidenciam uma vida transformada. E nós rogamos por isso, nós encorajamos a rogar por esses frutos dignos de arrependimento, vidas transformadas que são usadas para o serviço de Deus. Mas no fundo, nunca podemos ter a certeza da vida do outro, só a pessoa com Deus, na sua intimidade. É por isso que eu falo sempre para as meninas lá em casa, chega um ponto, agora é você e Deus. Sozinho, no teu quarto, é você e Deus. Como é que está essa relação, você e Deus? Assim, Tiago, eu acredito que ele quer alertar esses irmãos, porque ele diz, meus irmãos, no versículo 19, a estarem atentos a esses frequentadores que ainda não conheciam de uma forma sincera a verdade e a Cristo. E Tiago se dirige a eles e dizendo, olha, é bem provável que talvez existem aí alguns curiosos no meio, alguns que acham que talvez seja moda, que querem saber o que é essa nova religião evangélica, essa igreja primitiva, o que é isso? Olha, as pessoas se ajudam, elas têm uma, olha, da bolsa, outra da ajuda aqui, outra ajuda ali. Puxa, eu quero conhecer essa comunidade, quero tirar algum proveito dessa comunidade. Talvez pessoas até sinceras, religiosas, mas que no fundo não tinham se entregado totalmente a Deus, ao Senhor Jesus. Tiago exorta os verdadeiros filhos de Deus, ele diz, por chamar eles meus irmãos, para que eles ajudem esses frequentadores a encontrar a verdade. E é bem provável que essas pessoas já haviam escutado a pregação, já haviam talvez escutado o Evangelho, mas não haviam demonstrado um arrependimento e permaneciam, como ele diz no texto, no caminho errado. E ele está dizendo, digam a eles, atenção, vocês estão no caminho errado. Ele está dizendo, irmãos, vocês maduros na fé, que conhecem a verdade, que já experimentaram o relacionamento pessoal com Cristo, olhem ao seu redor e identifiquem se existe alguém no vosso meio que não tem verdadeiramente a vida transformada por Cristo, que talvez já tenha escutado o Evangelho uma infinidade de vezes, mas que ainda não tenha confessado o seu pecado e clamado por graça, por arrependimento. Fiquem atentos a essas pessoas. Ajudem enquanto há tempo a essas pessoas chegarem ao arrependimento. É interessante notar que quando ele diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, esse desviar aí, não significa assim apenas um escorregãozinho assim, né, no caminho. Não. A palavra significa se desviar para longe, totalmente num caminho fora daquele caminho descrito, numa direção totalmente contrária à verdade, como se fosse uma heresia, um outro pensamento, uma outra filosofia, uma apostasia, uma sedução, achar que existe um caminho alternativo. Ah, eu vou fazer a minha própria, o meu próprio caminho para chegar ao céu. Ah, Deus vai considerar as minhas boas obras, ou vai considerar alguma outra coisa. É o mesmo verbo que o Senhor Jesus usou quando ele confrontou os saduceus, quando ele diz, errais. É esse mesmo errar que está aí, do desviar, ou o caminho errado, como diz no versículo 20. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O Senhor Jesus estava lançando uma condenação ali sobre os saduceus. Eles estavam num caminho errado. É uma decisão consciente de um caminho alternativo que não se conforma ao plano de salvação, que pede exclusivamente um arrependimento sincero, um coração contrito, quebrantado, que clama por perdão, pela graça de Deus. Trata-se de uma decisão. E aqui, esses que estão no caminho errado, também tomaram uma decisão de entrar num caminho errado, algo consciente. Aqueles que talvez pensam que, ah, eu não preciso de um caminho tão estreito assim, eu vou fazer o meu próprio caminho, mais largo, eu não preciso pagar um preço tão alto, eu não preciso de tanto compromisso assim, não precisa ser uma vida tão santa, de vez em quando assim também, né? Afinal, santo, perfeito, só no céu, né? Geralmente são aqueles frequentadores que acabam achando sempre alguma desculpa para não entregarem as suas vidas a Deus. Ouçam os escândalos evangélicos e aí dizem, ah, esses evangélicos são todos uns hipócritas. Ou talvez, ah, aqueles lá são todos uns legalistas, tá louco, só querem ser legalistas naquela igreja. Ou, ah não, ali é uma falta de amor, nossa, nem me cumprimentam. Ou, ah não, aquele, eu sei, alguém daquela igreja lá, que cometeu um pecado grave. Ou porque, ah não, aquela programação daquela igreja não é muito do meu gosto. Ah, ou porque ah, o estilo da música talvez, ah não, eu não gosto muito, ou não. Sempre vão encontrar uma justificativa para talvez não entregarem a sua vida de uma forma sincera a Deus. E ficam só naquela de frequentador, gravitando em volta de uma ou duas, três comunidades, igrejas, sem maiores compromissos. Como que usando dessas desculpas? Imaginem a cena, tentem imaginar um minuto comigo a cena, nós chegarmos diante do trono de Deus um dia para receber o galardão. Ou, para aqueles que não conhecem a Deus, chegar diante do trono de Deus, diante do julgamento, e vir com uma listinha, tirar do bolso uma lista, assim, olha, eu não entreguei minha vida a Cristo, porque, olha, naquela igreja, aquele pastor era um safado. Porque ali teve um escândalo daquele ali, porque esse aqui teve isso, porque aquela música era assim, porque esse aqui faltava amor, por isso. Imaginem a cena. Podem parecer cômico, né? Se não fosse trágico. Diante de Deus, isso não vai ter valor nenhum. Se desviou da verdade de uma forma consciente. E Tiago vai mais adiante e diz, no versículo 19 ainda, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, antes de nós continuarmos, vamos ver e entender bem o que significa esse converter. Aquele que conhece de verdade a palavra de Deus faz tudo para alcançar aquele que está perdido no caminho errado. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que cada um tem a sua própria verdade, sua própria crença, sua própria convicção. Ah, se ousamos tocar no assunto religioso, somos rapidamente chamados de intrometidos, de prepotentes, de donos da verdade, de proselitistas. Observem que Tiago não hesita em usar palavras fortes, como converter o pecador do seu caminho, mais ou menos, não, do seu caminho o quê? Errado. É forte dizer isso, né? E eu me pergunto se muitas vezes, talvez para a gente com medo de fazer um confronto, ou talvez de, ah, o que que aquela amizade vai pensar, né? Ou até mesmo vai se magoar aquela pessoa se eu disser alguma coisa. Mas será que aqueles que estão longe de Deus, a gente chegar e dizer, Senhor, olha, meu amigo, meu caro, sinto lhe informar, mas você é um pecador, como eu, e nós carecemos da glória de Deus. Oh, atenção, meu amigo, estou te falando algo importante, você está no caminho errado. Mas aí que vem a armadilha. Porque o que diz aqui, e alguém o converter, a gente não pode confundir a nossa função de instrumento na mão de Deus com achar que é realmente nós que vamos converter aquela pessoa. Não podemos confundir o nosso trabalho de anunciarmos a verdade pensando que nós vamos fazer o trabalho de Deus de convencer aquela pessoa a se arrepender. Nós não podemos tomar esse versículo, aquele que converte o pecador de seu caminho errado, e acharmos que nós fazemos isso, que nós vamos convencer ou converter uma pessoa. Por mais avançada que seja a nossa técnica de evangelização, é Deus, através da sua palavra, da obra do Espírito Santo, que faz a obra. O nosso trabalho é anunciar, é semear a palavra. E é disso que seremos cobrados por Deus, se nós semeamos a palavra. Eis a importância da difusão das Escrituras. Isso está no DNA da ação bíblica, difundir as Escrituras, para que essas pessoas sejam confrontadas com a palavra de Deus e a obra de Deus através do Espírito Santo se faça na vida delas. Não é nós que vamos converter ou convencer uma pessoa. É a palavra de Deus que dá frutos em 100, 60 e 30 por 1, como diz lá em Mateus. Alguns aqui sabem, eu não sou muito bom para mandar mensagem de aniversário, textos inspiradores, não sou muito inspirado por isso. Então, às vezes, quando eu mando alguma mensagem de aniversário, eu prefiro pôr feliz aniversário e escolher um versículo para aquela pessoa. E eu gosto de pensar que aquele versículo vai falar muito mais do que, por mais bonito que eu tenha escrito um texto. Não subestimemos a obra do Espírito Santo pela sua palavra, a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós cremos nisso? Nós cremos que ela é eficaz, ela é capaz de corrigir, de repreender, de converter, como nós vimos aqui, de mudar a direção de uma pessoa do caminho errado para o caminho certo. Se nós cremos isso, nosso trabalho é anunciar as boas novas, a palavra de Deus. E aí vem, o texto continua. Converte o pecador do seu caminho errado, e o que diz? E salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Save our souls, SOS. Salvará a alma. Por isso que eu penso, mais uma vez, esse versículo fala para aqueles que ainda não têm o encontro pessoal com Cristo, porque a alma deles, como diz aqui no caminho errado, estava no caminho da perdição e precisa ser salva, precisa alcançar essa boia, a salvação para aquela vida. Enquanto ainda há tempo, e por isso que Paulo diz, e ele diz a Timóteo, insiste, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Insiste, prega a palavra. É como o pão que é lançado sobre as águas, para aquele que tem fome. A palavra de Deus diz, ela não voltará vazia. A gente não pode associar a palavra de Deus a uma boia, não é isso. Mas pensem no conceito de que é a única salvação que aquela alma pode ter. Que ela alcance aquela boia que está sendo jogada para ela. Chance de que aquela vida seja salva. Obviamente a gente tem que pedir por sabedoria em como agir. Mas, como que para terminar essa epístola, como que por um último apelo, Tiago está dizendo, não deixem de anunciar a palavra de Deus. Insista. Talvez para aqueles que são meros frequentadores das suas igrejas, dizendo que eles estão no caminho errado, informe a eles. Lance uma boia. Olha, você precisa se arrepender. Você está no caminho errado. Atenção. Mostre claramente o amor de Deus, mas mostre também as consequências da rejeição da vida eterna. Eu fico imaginando, é como um piloto de avião, quando está para aterrissar, ele sempre faz um anúncio, né? Já pensou se ele anunciasse assim, olha, estamos voando a 900 km por hora, a 9 mil metros de altura, mas nós perdemos o controle do avião. E nós estamos caindo numa velocidade de tantos quilômetros por hora. Apertem os cintos. Teremos um impacto dentro de instantes. Qual seria a reação dos passageiros, né? Eu já vi por muito menos passageiro começar a gritar em avião e coisa do tipo, né? Mas será que nós temos a noção da gravidade desse anúncio? É mais ou menos falar, olha meu amigo, você está no meio do oceano aí e você não vai conseguir com as suas próprias forças alcançar a terra. Eu estou te lançando uma boia. Entrega a tua vida para Cristo. E diz o texto que salvará da morte a alma dele. A morte da alma. Aqui não está dizendo da morte física, está dizendo da segunda morte, a morte eterna, aquela que vai nos separar eternamente de Deus. Porque a palavra de Deus diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Contrário a muitas crenças, seitas, ensinos religiosos, o espiritismo, a Bíblia diz claramente, uma só morte. E depois disso estaremos ou eternamente com Deus ou eternamente separados de Deus. O inferno. Sim, o inferno. Talvez a gente fique surpreso em saber, mas quando o Senhor Jesus estava nesse mundo, se nós olharmos os evangelhos, ele falou mais do inferno do que do céu. É maravilhoso quando nós anunciamos o Evangelho e falamos do amor de Deus pelo pecador, o sacrifício de Cristo, a misericórdia de Deus, da graça que não merecíamos, do novo nascimento, da vida eterna, do presente, o dom gratuito de Deus, da comunhão que podemos ter entre irmãos. Porém, é trágico se nós deixarmos de anunciar, também as consequências da rejeição da salvação. Como escaparemos nós, diz o autor da Epístola aos Hebreus, se negligenciarmos tão grande salvação? Não queremos assustar ninguém aqui, mas nós não estaríamos sendo 100% coerentes com a palavra de Deus se nós não mostrarmos a consequência daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da palavra de Deus, da glória de Deus, da sua misericórdia, da sua graça. Porém, somente aqueles que receberam, como diz lá em João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por maior que seja essa multidão de pecados que Tiago está terminando aqui, a última frase do versículo 20, por maior que seja essa multidão dos pecados, ela vai ser perdoada. E é maravilhoso de sabermos que também no... Quem quiser abrir lá em Hebreus 10, versículos 17 a 18. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Sim, Deus é capaz de deletar, é capaz de tirar os nossos pecados por amor. Mas é um Deus justo. E Ele também não nos deixa passar a oportunidade. Aos que já ouviram a pregação da salvação, os que ainda ouvem ainda, ou que receberam um folheto, ou que de alguma forma tenham tido um contato com a palavra de Deus, mas que ainda assim não se entregaram a Deus por uma forma completa, de uma forma consciente, de uma forma genuína, sincera: eu preciso da salvação, eu reconheço que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. As consequências de rejeitar são graves. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E mais longe ainda, no versículo 26 de Hebreus, diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A obra de Deus não pode mais ser feita se negligenciamos tamanha salvação. Só Deus pode trabalhar o coração e trazer aquele que está longe, desviado, para de uma forma sincera entregar sua vida a Deus. Eis a forma que o Espírito Santo conduziu Tiago para terminar a sua epístola. É coerente, né? Da forma como eu, talvez se pudéssemos resumir a epístola de Tiago: sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejais praticantes e não somente frequentadores. Pois então, Tiago está encorajando aqui os irmãos a serem um instrumento da palavra de Deus, a levarem a palavra de Deus e deixarem o Espírito de Deus converter o pecador do seu caminho errado e salvar a sua alma da morte. Existem talvez pessoas que já escutaram muitas vezes essa mensagem, talvez por muito tempo, mas ainda assim não se entregaram. Só Deus conhece os corações. Talvez pessoas que já sentaram nesses bancos por anos, ou já estiveram no acampamento várias vezes e hoje estão longe. Só Deus conhece os corações. Se você olhar no teu banco, aí tem um papelzinho, que nem esse daqui, ó, com um versículo e uma um monte de linha para você tomar agora um momento, tomar essas linhas e pensar talvez em alguém que você conheça, ou que você conheceu, que não tem mais notícia faz tempo. Pense em alguém que você sabe que já escutou a verdade, que talvez já tenha frequentado o acampamento, que talvez já tenha frequentado a nossa igreja por várias vezes, mas que talvez não tenha de uma forma sincera entregado a sua vida na mão de Deus. De uma forma genuína. Escreva o nome dessa pessoa de uma forma discreta, dobre esse papel, leve para casa, ore por essa pessoa, tome o compromisso de orar por essa pessoa, para que Deus o incomode, para que Deus o faça dobrar seus joelhos e clamar por misericórdia, por graça. Ore por sabedoria, para que você tenha sabedoria em como falar com essa pessoa, para que você possa ser um instrumento na mão de Deus. Falar do amor de Deus, mas também confrontá-lo à verdade. Olha, amigo, atenção, caminho errado. Você não quer entregar a sua vida a Deus e ter certeza da sua salvação? Ore para que essa pessoa chegue ao arrependimento enquanto há tempo. Vamos orar e em seguida nós vamos cantar, vamos escutar um quarteto cantando aí um hino bonito que fala de uma entrega por completo a Deus. Por isso nós podemos dizer que pertencemos a Ele, que não perdemos a salvação, se a entrega é sincera e genuína. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por termos a Tua palavra e termos esses versículos que nos mostram quão precioso, Senhor, é o Teu amor para conosco, a Tua preocupação, o Teu zelo, o Teu carinho para a realidade do nosso coração, a Tua preocupação em saber, Senhor, que nós não estejamos nos enganando a nós mesmos, mas de uma forma sincera, somos Teus filhos, porque um dia entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, nós clamamos para que ninguém saia dessa sala hoje sem ter essa certeza de Te pertencer, de pertencer à Tua mão, de ter a Ti como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, nós clamamos por tantos que talvez já sentaram nesses bancos, ou que frequentaram, ou que já escutaram a Tua palavra de tantas formas, Senhor. Senhor, que eles clamem por ajuda, que eles se deem conta, Senhor, da gravidade da situação, e que eles clamem, Senhor, por misericórdia, por graça. Senhor, obrigado porque ainda é tempo, porque a Tua misericórdia é grande. Senhor, nós pedimos por cada um desses nomes que estão sendo colocados nessa lista. Senhor, que sejam vidas, que sejam tocadas por Ti. Tu sabes onde eles estão nesses momentos, Senhor. Vai ao encontro deles, Senhor. Dá uma chance, dá uma oportunidade para que eles se dobrem diante de Ti, Senhor. Obrigado pela epístola de Tiago, por tudo que pudemos aprender junto. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a clamar por essas vidas, a sermos instrumentos que divulgam, que propagam, Senhor, a Tua palavra, e que Teu Espírito faça a obra, que possamos entrar em obras preparadas por Ti, individualmente, como igreja. Senhor, obrigado de saber que Tu estás próximo. Obrigado pelo Teu amor para conosco. Teu santo nome. Amém.
Cristo, meu Mestre, sempre há de amar-me, e dele o mal não pode afastar-me. Deu sua vida pra me salvar, e agora dele sou de Jesus, meu Mestre. Cristo Jesus desgarrado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste, já sou feliz, e agora dele sou de Jesus, meu Mestre. Cristo Jesus é nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Eu canto de alegria que salvo, meu coração Jesus deixou alvo, pois o seu sangue purificou, e agora dele sou. Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém.
E eu creio que todos querem cantar, né? Então vamos lá de pé agora, vamos... Agora tem que ser a voz da Luzia, tá bom? Eu vou cantar junto com a Luzia aqui, vamos... Bem bonito, principalmente a última estrofe, o canto de alegria que salva. Vamos mostrar um sorriso aí.
Cristo, meu Mestre, sempre há de amar-me, e dele o mal não pode afastar-me, e sua vida pra me salvar. Jesus, meu Mestre, Cristo Jesus é meu. Não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Perdido ao peito, ao mal desgarrado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste, já sou feliz, e agora dele sou de Jesus, meu Mestre. Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém.
Alegria agora, pessoal.
Eu canto de alegria que salvo, meu coração Jesus deixou alvo, pois o seu sangue purificou, e agora dele sou de Jesus.